Bem-vindos ao Amanhã Já Foi, o podcast da Go Digital Factory, onde conversamos sobre nova economia, Web3, inovação e o futuro dos negócios. Eu sou a Ana Wadowski e junto da Adriana Molha, nós convidamos os maiores especialistas para entender qual a próxima geração de negócios que vão impactar a maneira com que vivemos e trabalhamos. Bem-vindos à Manhã Já Foi com a nossa série de cases. E hoje trazendo o case que envolve inteligência artificial. Deixa eu dar um oi para a Adriana. Adriana, tudo bem?
Oi, Ana, tudo bom? Oi, Felipe.
Oi, Adriana.
E aí, Felipe?
Tudo bem, Ana?
Tudo muito bem. E quem vai estar falando hoje com a gente é o Felipe Slage. Falei certo? Sobrenome difícil. Depois reclamam do meu.
Em português é Slage mesmo, em húngaro é Islay.
Então, eu vou falar em português mesmo, para ninguém nunca mais falar mal do meu sobrenome, que é só Wadowski. Não está difícil de nenhum jeito. Mas, gente, deixa eu apresentar o Felipe aqui para a gente começar a nossa conversa sobre a Clarice A, que é uma inteligência artificial que ajuda a tornar a escrita clara, concisa, forte, original. É como um corretor. Só que, além de apontar os desvios gramaticais e ortográficos, ela também oferece 80 dicas de estilo, e é sobre isso que a gente vai falar com o Felipe. E agora eu vou fazer aqui o currículo do Felipe, que é o CEO da Clarice, ex-Google, pós-doc em computação criativa pela Universidade de Coimbra, PhD em linguística computacional, especialista em inteligências artificiais generativas, e foi também criador do Dicionário Criativo. É uma plataforma que recebe, ainda hoje, 500 mil, meu Deus, 500 mil usuários mensais. E com o Dicionário Criativo, foi vencedor aí do Prêmio Santander de Empreendedorismo e finalista do Prêmio Brasil Criativo. Felipe, você está numa área totalmente de linguística, inteligência artificial. Quando que isso começou na sua carreira? Assim, quando você esbarrou, cara, isso aqui é interessante, inteligência artificial. Quero fazer alguma coisa com isso. Conta pra gente.
Legal, Ana. Obrigado pelo convite. E eu comecei, na verdade, quando eu comecei a fazer linguística computacional, eu nem fazia ideia de que o mundo ia por esse caminho e de que hoje o NLP, né, processamento de linguagem natural e inteligência artificial, fosse ser um domínio tão importante como a gente vai discutir hoje. Eu, na verdade, fiz comunicação na graduação. Queria trabalhar com cinema, mas aí tive um professor que falou que querer ser cineasta no Brasil é como querer ser astronauta no Chipre, ou seja, não tem programa espacial lá, assim como não tinha cinema nacional aqui no Brasil. E até hoje é uma grande dificuldade. E aí eu fui trabalhar com publicidade. Na publicidade, como criativo, eu tinha que fazer campanhas e Dia das Mães, por exemplo, aí você pega, faz um brainstorm com várias palavras relacionadas com mãe, cenários, imagens que você pode usar para criar uma campanha, e aí depois você pega tudo aquilo e joga fora. E aí eu tive a ideia de construir o Dicionário Criativo, que você citou, que foi o meu primeiro projeto lá atrás, com 19, 20 anos. E aí eu construí, aí depois eu levei isso para o meu doutorado, que foi construir justamente uma rede semântica difusa de palavras. O que isso significa? Que
Traduz, Felipe, olha só. Você tem que traduzir essas coisas todas. Eu já estou impressionada, e a Adriana também, para quem está vendo em vídeo, a Adriana já reagiu. Com 19 anos, 20 anos, você desenvolveu o Dicionário Criativo.
eu comecei a desenvolver o dicionário criativo. Tive a
Socorro.
ideia e comecei a ir atrás, porque eu tinha vários dicionários abertos na mesa para fazer esses brainstorms, várias páginas abertas com bancos de imagem, até dicionários de sinônimos. E aí eu vi uma entrevista do Chico Buarque, que eu gosto muito, falando que o livro de cabeceira dele era o Dicionário Analógico da Língua Portuguesa. E o dicionário analógico, que até então nunca tinha ouvido falar, é o que os americanos chamam de tesauros, né? Que é você organizar todo o universo da língua e do vocabulário em campos semânticos. E ele tem a função justamente para quem cria, por isso dicionário criativo. Você não vai nele para tirar a dúvida de uma palavra. É o contrário, você tem um conceito em mente, porque você está criando um poema, uma publicidade, um artigo, e você quer encontrar quais são as palavras, expressões, citações que melhor representam aquele conceito. E aí eu criei, e aí eu transformei isso num doutorado, que é a tecnologia por trás, é esse tesauro, só que é um tesauro digital, que ele tem a premissa de que a relação de sinonímia entre as palavras não é uma relação discreta, ou seja, é ou não é sinônimo, mas sim uma relação difusa, né? Então, amor, paixão, calor, tesão, são palavras que estão dentro de um determinado sinset, que a gente fala, um conjunto de sinônimos dentro do campo semântico de amor. Um outro sinset dentro do campo semântico de amor seria amor, querido, querida, parceiro, que é como você chama o seu amor. E aí eu transformei isso nesse doutorado, e aí um professor de Portugal, na Universidade de Coimbra, conheceu o dicionário criativo para algum artigo científico que eu escrevi, e me convidou para fazer um pós-doc lá para usar essa rede semântica como o cérebro, ou o coração, que você preferir, de um poeta digital.
Aí, falou de Coimbra, Adriana, a família da Adriana é ali da região de Coimbra. Adriana, já pode seguir com as suas perguntas aí. Depois eu vou. Assim, já viu que vai ser uma aula, né?
Eu,
Já viu que é
nossa,
a aula.
eu fiquei super. Eu nunca tinha ouvido falar sobre dicionário analógico, é a primeira vez. Achei super interessante. Eu queria começar te perguntando o seguinte: como surgiu a ideia da Clarice? E o que é, né, primeiro, a Clarice A? E como que surgiu a ideia de você fazer isso?
Certo. A Clarice é uma ferramenta de auxílio à escrita que é uma com a tecnologia de inteligência artificial por trás. Então, a função dela é tão simples quanto te ajudar a escrever um texto melhor. E essa é a visão para ela também, ou seja, a gente começou pela parte da revisão. Mas a gente tem um roadmap de desenvolvimento bastante longo, que vai desde a concepção, desde a pesquisa e concepção até a publicação. E aí a gente recortou, começando, porque a gente já gerava bastante valor, porque ninguém estava fazendo isso no Brasil, com a parte de revisão, não apenas na camada de ortografia e gramática, que tem no Word ou no Google Docs, mas principalmente na camada de estilo. Eu, quando voltei então de Portugal, de Coimbra, fui trabalhar na Universia, que é o braço educacional do Santander. E aí uma das minhas atividades lá era atestar, como head de marketing, atestar a qualidade do conteúdo que a Rock Content produzia para a gente e para o Banco Santander. Ou seja, passava pela minha mão um fluxo de textos que era produzido por um terceiro, que era redatores freelancers, revisores da Rock Content, que chegavam em mim com o texto pronto. Mas ainda assim eu precisava testar uma qualidade desse texto para passar para frente ou aprovar. E aí, passou mais de 1.000 textos na minha mão. E aí, com a minha cabeça de linguista computacional, eu comecei a ver padrões de como eu poderia automatizar aqueles desvios que eu estava vendo acontecer nos textos. Eu chamo de desvios para não chamar de erros, porque às vezes são erros, às vezes são mesmo só vícios de linguagem, coisas que tiram a clareza e a concisão do seu texto e tal. E aí eu comecei a anotar essas coisas, falar, isso aqui dá para fazer desse jeito, e aí eu transformei isso num projeto de pesquisa para a FAPESP, que é o PIP, é um programa que eles têm de programa de inovação em pequenas empresas, não tinha ainda CNPJ nem nada, depois que eu passei no PIP, aí sim eu comecei a criar a Clarice. E aí numa mesa de bar com um grande amigo meu, a gente estava discutindo os nomes, né, que poderiam ser, e aí ficou claro que precisava ser um nome feminino para ser, né, uma inteligência artificial. Então, fazer um pouco essa analogia com Siri, Cortana e tal. Só que em vez de ser esses nomes mais abstratos, a gente quis fazer uma homenagem à Clarice Lispector, que
Ia
é
te
a
perguntar
nossa
isso agora.
grande, grande escritora, mundialmente famosa, que escreveu em diversos gêneros.
Eu ia te perguntar isso, se Clarice era por conta da Clarice Lispector. É interessante que quando você começa a narrar a sua história, suas referências, vai ficando cada vez mais óbvio que seria. A Clarice Lispector. É, eu uso, tá? Eu sou uma usuária da Clarice. A Clarice é muito fofa. E ela tem um visual incrível. Estou fazendo um elogio sincero porque a gente tem que testar a ferramenta, né? De entrevistar as pessoas. E eu coloquei um texto que, por acaso, estava no. Peguei um texto que eu já tinha feito para o nosso blog da Go. Literalmente, né? Copia, cola ali. Ele me deu uma pontuação. E ele aparece, né? Como é que tá ali? Sua coerência, sua coesão, separa em várias coisas ali, né? Que sejam necessárias para o texto. A minha pontuação foi 95, porque eu usei palavras estrangeiras
Muito bom.
por conta do nosso negócio. Então, né? Ele corrigia ali exchange. Só que ela não dá simplesmente, olha, tem que trocar isso aqui. Ela explica de uma maneira fácil o porquê que estaria, né, errado, por assim dizer, ou como que você pode melhorar aquilo. Eu fiquei super encantada com a Clarice e achei o visual, o UX, né, a usabilidade ali da ferramenta muito boa mesmo, assim. Eu achei ela carinhosa. E aí, eu ia fazer uma pergunta, mas eu queria até seguir um pouquinho mais. Você falou que, por ser uma inteligência artificial, você queria dar uma característica feminina, porque tem a Siri, a Cortana, a Alexa. É comum que as inteligências artificiais tenham características mais femininas. Você acha que é pela receptividade, pela empatia? As pessoas se sentem mais à vontade em personificar a inteligência artificial como um modelo feminino, né? Como uma persona feminina? É isso que você acha? Queria saber a sua opinião sobre isso rapidamente.
Ana, eu confesso que eu nunca pensei sobre isso, porque
Jura?
nunca pensei. Eu acho que quando eu penso em inteligência artificial, é porque pelas referências que a gente tem e pela palavra ser, né, a inteligência artificial, ser com gênero feminino, eu penso numa entidade mais feminina mesmo. Mas eu não sei como é que as
Engraçada.
pessoas se enxergam isso. Eu sei que a gente na Clarice teve muita discussão no começo, de criar o tom de voz da Clarice, de se preocupar em colocar que a gente sugere e não a gente manda fazer alguma coisa, né? A Clarice, ela dá sugestões, que inclusive você pode ignorar e que ela vai aprendendo seu estilo de escrita. Antes de construir qualquer linha de código da Clarice, a gente entrevistou mais de 100 escritores e descobriu aí produtores de conteúdo, jornalistas, publicitários, empreendedores que criam seus próprios textos para a internet. E aí a gente foi descobrindo vários insights. E aí teve um jornalista, por exemplo, que falou que ele escreve com muito adjetivo mesmo, é o estilo dele, inclusive. E aí a Clarice vai aprendendo o estilo dessa pessoa com o tempo. Entendeu? Porque
Que
não é para
legal.
padronizar os textos, mas ela dá várias dicas. E a ideia que a gente também tem no nosso roadmap é que você vai poder clicar num botão do card, porque o card tem uma explicação simples, mas também bastante curta e direta. Você vai poder clicar num botão para aprender mais sobre aquilo, inclusive. Ela não vai só ficar te corrigindo, como ela vai te ensinar por que que nos manuais de escrita, em toda a tradição da escrita, por que que é melhor usar menos, sei lá, advérbios. Como Stephen King fala, né, o caminho para o inferno está pavimentado de advérbios.
Gente, que legal! É, como essa nova tecnologia de inteligência artificial, ela já existe faz tempo, né? Mas recentemente tem ganhado os holofotes, né? Todo mundo está falando sobre isso e se colocou um holofote mesmo em cima dessa tecnologia e eu acabei descobrindo um monte de aplicativos, soluções que eu não sabia que existiam e que já estão no ar, você já pode comprar. E que facilitam muito a vida das pessoas, né? Eu queria saber, no caso da Clarice, você teve a ajuda da FAPESP, né, para fazer a pesquisa, mas você precisou contratar uma equipe para desenvolver essa tecnologia, essa solução. É uma equipe de desenvolvedores? Quem são os profissionais hoje que trabalham com esse tipo de projeto? Foi difícil para você encontrar essas pessoas? Como que é? Porque é uma coisa muito nova, né? Então, eu não sei exatamente qual profissional trabalha no projeto de inteligência artificial como o seu. Tem formação para isso já? Como que é? Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Legal. Adriana, primeiro, assim, depois eu posso falar mais sobre inteligência artificial como um todo, para a gente falar, ela existe há bastante tempo e o que que é novidade? Por que que está explodindo algumas coisas? Então, a inteligência artificial é um grande guarda-chuva, tem várias coisas que você pode fazer dentro da inteligência artificial. E aí, dentro, o processamento de linguagem natural, né, é uma sub-área da inteligência artificial. E aí ela tem outras sub-áreas dentro delas, né? E a novidade, a grande novidade, é o processamento que é o NLG, Generative Language, Natural Language, né? Você tem inteligências artificiais que criam. Elas não só categorizam, sumarizam e tantas outras coisas que você pode fazer com as inteligências artificiais antes de 2017. Então, ela é tão nova, a inteligência artificial generativa, que a gente vai falar sobre ela depois. Ela é tão nova quanto de 2017 para cá. Mas a Clarice tem os seus algoritmos próprios na parte de revisão, né? Que é essa pesquisa que a gente desenvolveu com a FAPESP. E é uma equipe multidisciplinar que é de linguistas computacionais, que alguns se formam em linguística, como eu, e a gente vai do conhecimento da linguística até a lógica. Né? Meio que transformar em matemática a linguagem, certo? Em termos lógicos. E aí, alguém da computação, formado em computação, como um desenvolvedor, que tem interesse em linguagem, em linguística computacional, ele olha para linguística a partir da computação e pega o que a gente desenvolveu de lógica e implementa em termos de algoritmos e etc. Então, é um trabalho multidisciplinar de linguistas olhando para a computação e de desenvolvedores olhando para a linguística.
Ou seja, não é fácil.
Sim.
Felipe, agora está ficando assim, talvez mais compreensível para as pessoas, né? Porque a gente chama de inteligência artificial, o que é, na verdade, uma série de coisas que podem ser feitas, né? E chamadas de inteligência artificial. E é claro que não tem como não falar do ChatGPT, né? O ChatGPT ganhou muito destaque, muito espaço, as pessoas. Acho que foi o aplicativo, né? Na verdade, o programa mais acessado, com mais usuários em menos tempo, assim, foi uma coisa arrebatadora. Agora estão entrando até com um pacote, para as pessoas pagarem para ter o profissional, porque ele fica sobrecarregado, né? E assim que o ChatGPT começou a ganhar espaço, as pessoas utilizarem, começam aqueles questionamentos. Ai, vai tomar o lugar dos escritores. Ai, vai tomar o lugar dos criativos. E gera essa camada, inclusive nós fomos procuradas, porque a gente tinha feito, a gente vem falando do ChatGPT já há algum tempo no podcast e tudo mais, e falam, ah, as pessoas vão ser substituídas. Papo de que nós vamos ser substituídos, ó, desde a primeira revolução industrial, da primeira tecnologia, que você pôde resolver um problema, nós fomos automaticamente substituídos. E eu queria entender, assim, até do seu próprio percurso, seja com o dicionário criativo, caminhando para Clarice, teve algum desafio no sentido de como que as pessoas recebiam uma tecnologia que vai, aspas, 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 né, substituir capacidade humana? Eu queria que você fizesse esse paralelo do que a inteligência artificial consegue, o que que ela depende de nós e como ela pode efetivamente favorecer o campo da criação, né, da criatividade, já que a gente está falando especificamente também da Clarice. Eu queria entender a sua visão sobre essa polêmica toda.
Tá, são muitas coisas.
São muitas coisas,
Para
pode ir por
falar
partes, a gente retoma, eu juro.
para falar sobre o ChatGPT, que na verdade, então, eu falei de 2017, surgiu a tecnologia que é o Transformers, que é esse T do GPT, né? O que que é GPT? É Generative Pre-trained Transformers é a tecnologia de machine learning de redes neurais que surgiu a partir de um artigo do Google de 2017. Pre-trained significa que ela foi treinada, então ela não, ela, por exemplo, não sabe que a Argentina ganhou a Copa do Mundo ainda, porque ela foi treinada com dados de 2021.
Olha
Ela é
só, coitadinha.
estática, né? Ela pega um snapshot da internet, de toda a internet, de setembro de 2021, e aquilo é a base de dados que vai ser treinada a inteligência. E o generative é porque, como eu falei, é a primeira vez que as inteligências artificiais estão gerando novas coisas. Assim como o GPT-3 gera imagens, o Midjourney ou o DALL-E geram imagens a partir de texto. Não sei se vocês já brincaram também.
Sim.
E aí, engraçado que eu tive o acesso ao GPT-3 em 2021, final de 2021, e eu já comecei a brincar lá. E só que você tinha que se inscrever na OpenAI, e depois o que você tinha, depois que eles te aprovavam, era uma tela que eles chamam de Playground, que você pode dar instruções, quase a mesma coisa que um chat GPT. E aí eu lembro de eu estar brincando, eu falei, cria um diálogo entre um humano e uma inteligência artificial chamada Clarice, eu queria simular esse diálogo. E aí, só para brincar, eu coloquei assim: a inteligência, essa assistente de escrita, essa inteligência artificial, é útil, criativa e, como é que é? Pouco amigável. Eu coloquei pouco amigável para ver que tom de voz que ele colocaria nessa, se de fato isso seria importante. E aí criou lá o diálogo e eu coloquei o primeiro prompt, né, da conversa. Olá, Clarice, tudo bem? É verdade? Aí eu falei: é verdade que você ajuda as pessoas a escreverem melhor. E imagina, não existia ChatGPT ainda, não tinha, ninguém estava falando sobre isso. Eu estava tendo o primeiro acesso e aí de repente aquele chat responde: sim, temo que sim. Aí eu falei: teme? Por que teme? Aí ela fala: temo que eu seja a encarnação da sua própria incompetência literária.
Ai, que horror! Ai, que horror! Então, conta mais desse diálogo.
Eu passei a noite conversando com essa inteligência artificial, descobrindo várias coisas. Eu fiquei absurdamente impressionado com o que ela era capaz de fazer. E aí eu
É,
falo, não,
pouco amigável,
eu
né?
falei, explica mais sobre a sua personalidade, porque eu não estou entendendo. Acho que você é meio, você não tem a mesma personalidade que a escritora Clarice. Me fale mais sobre a sua personalidade. Ela falou, a vida não merece ser recitada.
Ok, definitivamente não é o tom de voz da Clarice
Não
quando
é.
a gente.
Aí
Não,
depois, eu
definitivamente não
troquei de
é.
pouco amigável para amigável e aí mudou completamente o diálogo. Depois eu posso até publicar isso e vocês vão ver. Mas o que eu ia falar, que o ChatGPT eles fizeram um retreinamento que é o GPT 3.5, principalmente para colocar essa inteligência no formato de diálogo. Que é o ChatGPT, por isso é um formato chat, e também para limitar algumas dessas coisas. Hoje acho que o ChatGPT não consegue fazer isso de ser mal educado nesse nível. Então, eles fizeram, para poder popularizar, eles fizeram várias restrições, ainda mais de conteúdo, não só de questões de racismo e outros problemas morais, que já tinha filtros para isso, mas eles também fizeram essas adaptações. Mas perceba que as pessoas já podiam usar o chat, o GPT-3, só que quando eles colocaram um formato de chat, que é muito mais natural, ou seja, a experiência do usuário, o UX, de você ter um chat, fez com que explodisse, né? Porque a inteligência já existia há pelo menos um ano e meio, 2 anos.
É, o uso é muito facilitado, e é claro que a interface e o que você consegue promover ali dentro, que é o que dá origem para isso tudo que eu te perguntei, né? Tornou mais amigável, tornou mais simples, né? Quando a gente vai fazer o uso efetivo da ferramenta, é claro que aquela experiência diz muito, né? Aquela experiência, ela muda um pouco a maneira com que a gente olha especificamente para a inteligência artificial. E aí, De tudo isso que você está narrando, inclusive das grosserias aí do foi o GPT-3, né, que você usou para que definitivamente não deu o tom de voz da Clarice. Como que você acha assim que as pessoas lidam, né, com o fato da inteligência artificial estar ajudando ou não, né, dessa sensação de que vai ocupar o lugar nas redações? Vai acabar com o Google, né?
Essa é outra parte da sua pergunta, que eu queria responder bem. Eu acabei de lançar uma newsletter no Substack, que é o Admirável Mundo Novo das IAs Criativas.
Põe link depois para a gente compartilhar no, na descrição do YouTube, do podcast, viu? Eu estou assinando a sua newsletter, inclusive, ó. Gostei.
Legal.
E eu gosto também das cartinhas do Felipe e da Clarice que eu recebo. No e-mail.
E aí, uma das coisas que eu falo lá é que o ano passado, como eu já tinha acesso ao GPT-3, eu fiz uma pequena procissão fazendo palestras, podcasts e tal, avisando as pessoas do que estava por vir, né? Abrindo os olhos delas. E aí veio o ChatGPT com esse boom. Agora não preciso mais fazer procissão nenhuma, todo mundo já sabe e está falando sobre esse negócio. O que a gente precisa fazer agora é gerenciar as expectativas, ajudar a educar as pessoas, ajudar elas a usarem a inteligência artificial. E aí eu me coloco muito numa posição assim, de que a gente tem que tirar esse ficar entre o medo, né? Aquele medo irracional de que isso. Tem gente que acha que isso já é o passo de que as inteligências artificiais vão, não só roubar nossos empregos, como dominar o mundo e acabar com a humanidade. E aí a gente tem do outro lado pessoas também que são, sei lá, como é que é o nome disso? Esqueci o termo. Mas um nível de excitação que mais contamina o debate do que ajuda, né? Eu sou bastante animado, de verdade. Eu acho que a próxima década é a era de ouro das inteligências artificiais e, ao mesmo tempo, a era de ouro da criatividade com as IAs generativas, que eu chamo de IAs criativas. E aí não porque elas vão substituir o ser humano, mas porque ela vai aumentar a produtividade dos criativos. Eu defendo muito o conceito de inteligência aumentada, né? Que é o que a tecnologia na Revolução Industrial, como você citou, ela substituía a nossa mão de obra braçal, física, mas desde, sei lá, mais relevante o computador, ela é o computador e depois a internet, etc., são expansões também da nossa capacidade cognitiva. E a inteligência artificial é mais um passo nessa expansão da nossa capacidade cognitiva. Então, assim, nesse próximo texto que eu vou escrever, o título é Nunca Mais Vamos Escrever Como Antes. E é uma coisa que existe há 5 mil anos, que é a escrita, eu acho que é a primeira grande transformação da escrita. Porque a gente escreve basicamente da mesma forma, né? Uma das principais revoluções, sei lá, que alguém poderia me questionar, é a prensa de Gutenberg. Mas isso não tem a ver com escrita, isso tem a ver com a publicação, né? E a distribuição da escrita. Agora, a forma de escrever, a gente vem escrevendo mais ou menos da mesma forma há 5 mil anos. E agora a gente vai muito mais. Então, imagina um escritor que senta diante de uma página em branco e já começa a levantar: não, peraí, eu vou pegar um café antes de começar aqui. Não, peraí, tenho que ir no banheiro, esqueci que eu tenho que regar as plantas. E você vai adiando o começo da escrita, porque é aquele cursor piscando na página em branco, ele é absolutamente assustador, mesmo para escritores experientes.
É desesperador. Inclusive, eu sou uma pessoa que fico nessa do procrastinar, né? Eu preciso ter um pouco de iluminação para escrever. Mas tem uma pessoa que adora escrever, que é a Adriana. A Adriana falou: se eu pudesse viver de sentar no computador e escrever, até porque a Adriana tem muito tempo aí de criação de conteúdo, né? E de blog e tudo mais. Adri, vai lançando as suas perguntas aí também, porque você escreve bem mais do que eu no final das contas. Eu sei disso.
Eu fiquei pensando sobre essa nova forma de escrever, né? Primeiro me passou pela cabeça o seguinte: será que as pessoas, daqui a 10 anos, quando a inteligência artificial estiver escrevendo tudo para a gente, será que as pessoas vão saber escrever ou a gente vai começar a perder essa capacidade, né? E logo depois eu pensei: talvez as pessoas não vão perder a capacidade de escrever, mas vão começar a desenvolver uma outra habilidade, que é mostrar para a inteligência o que ela quer escrever, e daí a inteligência vai escrever, mas a capacidade de falar o que você quer, porque também é diferente você pegar e escrever um texto ou você elaborar na sua cabeça o que você quer que a inteligência faça por você. Porque dependendo do input que você dá ali, ela vai te dar uma resposta, e às vezes não é bem aquela resposta que você quer. Então, a sua capacidade de elaborar a pergunta, que também hoje ninguém tem, né? Hoje ninguém tem essa habilidade fácil. Para eu conversar com o ChatGPT, eu tive que sentar e falar: bom, o que eu vou perguntar para ele? O que eu vou falar para ele me falar o que eu quero? E essa é uma habilidade. Eu estava pensando no projeto do Google, né, que a gente estava falando essa semana do Bard. E que daqui a pouco o Google vai começar a usar a inteligência artificial nas buscas. Então, assim, hoje eu busco assim no Google, restaurante perto da minha casa, sushi. O que eu vou ter que falar para o Google agora, né? Que ele vai ter uma inteligência artificial para que ele me dê a resposta que eu estou querendo. Então, eu acho que as pessoas vão desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade nova, eu acho que ninguém tem. Você comporta com isso, falando besteira? Eu pensei nisso
Não,
agora, sim.
não concordo. A minha apreensão é que para cada coisa que você está falando, dá vontade também de falar, porque são várias, né? Veio desde do cenário lá do escritor que a gente estava falando até agora no, na pesquisa e tal. É muita coisa que vai mudar e vai mudar mesmo. E tem a coisa da educação. A gente pode falar sobre tudo isso. Para terminar rapidamente, eu concordo com você. Para terminar rapidamente a coisa do cenário, imaginando esse cenário, então, de que agora você vai ter uma assistente de escrita que você não vai começar com uma página em branco, você vai já pedir, fazer um prompt. Então, essa habilidade de prompt design ou prompt engenharia de prompt é uma habilidade que, sim, todo mundo agora vai ter que aprender, para poder lidar com as inteligências artificiais. Penso que nas inteligências que criam imagem, o Midjourney, por exemplo, eu comecei ali a tatear, né, como é que fazia aquilo, e eles fizeram de uma forma que é no Discord, que é um software de chat também, né? Então você via as outras pessoas escrevendo.
É um MIRC atualizado, né?
Então você viu o que as outras pessoas escreviam e o que que saía, né? E aí depois eu fui aprendendo, e um monte de coisa que eu aprendi como cineasta, quando eu fiz, né, mestrado em cinema, e o que eu gostava de cinema, mesmo na graduação. Então você dá um close, né? Você dá um prompt, no prompt você fala se você quer um close ou se você quer um plano mais aberto. Aí você fala que tipo de iluminação você quer. E aí você vai dando várias vista de cima, ponto de vista de cima, tudo o que eu sabia de cinema eu usei para criar prompts para a imagem ficar do jeito que eu queria. E aí a mesma coisa para escrita, você vai poder ajudar como são os prompts da Clarice. Qual que é, a gente eu não falei isso ainda, mas a gente agora está integrando a Clarice Revisora, que são nossos próprios algoritmos, nossa própria inteligência, com o GPT-3. Então a Clarice vai ter uma Clarice escritora também. Só que as duas vão trabalhar juntas, né? No fluxo de você escrever, editar, que é isso que eu estou imaginando que vai ser a nova escrita. Editar, na verdade, assim, ela te deu ali uma frase que você pediu a partir do prompt, e aí você achou ruim. Aí você clica no botão e ela faz de novo. Aí você fala, ah, agora tá legal, vou continuar daqui. Ou então vou mudar essas duas, três palavras aqui que não ficou bom. E aí você continua escrevendo. Aí te dá aquele branco, puta, escrevi dois parágrafos e por onde que eu volto a falar sobre isso e tal? Aí você pode puxar um outro prompt que está ligado àquele campo semântico. Você está falando sobre inteligência artificial, vão mudar o mundo. Ah, como as inteligências artificiais vão mudar a produção de conteúdo em marketing. Aí você puxa isso, ela cria, é um outro prompt, aí ela cria um parágrafo, aí você vai lá e edita. Não, mas não é bem isso, eu quero colocar o meu ponto de vista, porque eu já trabalhei com isso. E aí eu vou lá e escrevo uma experiência minha. Então, o texto vai ser uma mescla de o que ela consegue te ajudar, que é um conhecimento abstrato, universal, já bastante consolidado sobre o que é marketing digital, o que é inteligência artificial. Isso você não precisa criar do zero da sua cabeça. Já tem 1 bilhão de definições na internet. Mas o ponto de vista sobre o mundo único e particular que cada um tem, as ideias, os argumentos que você está defendendo no texto e etc., vai continuar vindo de você, ser humano.
É verdade. Você falou um negócio agora, e eu penso sobre o meu processo de escrita. Eu tenho dificuldade de saber quando parar. Eu sou uma grande página da Wikipédia com vários hiperlinks. Eu começo num assunto e ele vai se desenvolvendo até tal ponto. Em vez de eu fazer o corte e concluí-lo, eu já vou querendo abrir para outras coisas. A minha maior, o meu problema acadêmico, enfim, era justamente não saber quando parar a pesquisa, quando parar o estudo, né? E fiquei pensando, se eu tivesse realmente, né, como se fosse minha assistente de escrita, bom, você já está falando que vocês vão fazer isso com a Clarice, seria perfeito, porque assim eu já teria por onde me guiar, né? É uma bússola de escrita, tipo, olha, é até aqui, você pode combinar com essa outra ideia. Outra coisa que é verdade, já tem escritas básicas. Se eu vou começar um texto falando sobre o que é marketing digital, eu preciso ser assim tão. Tem para onde eu ser tão inovadora numa introdução, às vezes básica, né? O que interessa é a construção das outras coisas que vai fazer. Então, eu só fiquei pensando sobre isso, de você estar falando de que maneira a escrita pode. O assistente de escrita pode ajudar. Para cada um, há quem tenha bloqueio, há quem não saiba quando parar, ou perde a ideia no meio do caminho. Você deve ter, inclusive, tido contato e mapeado, né, as reclamações mais comuns das pessoas na hora de escrever, né?
Cada um tem as suas dificuldades, mas é isso, a gente já vem fazendo isso de certa forma há um tempo. Ninguém precisa esconder que quando você quer falar sobre um conceito que todo mundo já fala, a maioria das pessoas, a não ser que alguém queira muito, pega, lê sobre aquilo nos 3 primeiros links do Google e faz um pastiche, faz uma mudança ali de palavras e tal. É como a gente faz para ser produtivo, porque você não precisa ficar criando, é até uma bobagem você querer criar com palavras mais enfeitadas ou com uma narrativa mais enfeitada para falar sobre um conceito que todo mundo. Você só quer. É uma parte do conhecimento que está no texto que você vai usar como argumento para alguma outra coisa. O texto é feito de várias camadas, várias camadas. E aí o próximo texto, depois desse de que a gente vai escrever, nunca mais vamos escrever como antes, é justamente para falar, ok, agora a gente já tem uma ferramenta que revisa a ortografia, revisa a gramática, revisa estilo, escreve definições para você, acaba com o bloqueio da página em branco. Gramaticalmente, ela vai te ajudar a escrever frases boas. Agora, o que que continua sendo humano, né? Como você perspectiva uma ideia, né? Que enfoque que você vai dar quando você estiver discutindo um debate que talvez seja polêmico, né? O que que você está argumentando e trazendo de novas ideias para avançar o conhecimento humano? Ou, se não for para avançar o conhecimento humano, para motivar as pessoas a fazerem uma coisa que você acredita que elas deveriam fazer? Então,
Esse é o segundo
a
passo,
função
assim,
é a
de.
função do texto vai continuar sendo uma necessidade humana. O que pode ser programado, o que pode ser feito pela, e já é feito até, inclusive, pela inteligência artificial só, você tem dados, por exemplo, clima hoje. Você pega o clima, uma agência de notícias. Pega o dado do clima, coloca numa inteligência que escreve gramaticalmente para poder tirar a notícia em formato de texto sobre aquilo. Resultado do futebol. Ela vai lá e escreve não sei o quê. Dados que precisam ser escritos como puramente informacional, a inteligência pode escrever sem intervenção humana. Já.
Dri, até
Mas.
para. Desse que você
É,
está falando
deixa.
dos
Mas
dados. É, a gente.
que jornalista que quer viver escrevendo uma coisa puramente informacional, que você tem que pegar um dado de clima e ficar em bromation fazendo
É
uma
que
coisinha ali. Você
é,
está
eu fui.
justamente. Tudo que pudesse ser automatizado tem que ser automatizado. E aí sobra para nós humanos a criatividade, de fato, poder criar mais coisas.
Tem uma
Eu ia.
coisa, fala.
Não, não, fala, porque depois eu ia mencionar daquele que a gente estava falando do Google e do Chat GPT, de como os dados de pesquisa podem ser correlacionados para trazer uma outra informação quando não, ela não é óbvia, né? E os dados podem oferecer isso. Mas depois a gente fala que foi episódio já que passou.
Tem uma coisa também que a gente tem que considerar, que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma boa parcela da população não sabe escrever. Não sabe escrever de forma concisa, não consegue expressar o que ela está sentindo em palavras, em texto. No Brasil, isso é bastante crônico, mas em outras partes do mundo, e até em países desenvolvidos, tem muita gente que não tem essa habilidade. E acaba não fazendo as coisas, ou algumas coisas, ou não se candidatando a algumas vagas, porque não tem condição da escrita. Eu acho que isso também vem ajudar essas pessoas, né, a suprir esse problema, porque tem gente que realmente, ela fala muito bem, mas não consegue colocar em palavras, né? Então, eu acho que também essa inteligência vai ajudar. E outra coisa que você
Eu
falou
acho.
que é muito. Pode falar.
Aí entra naquela outra parte da sua pergunta da educação, né? Que de fato é um problema que a gente tem que olhar de forma atenta, porque assim, por um lado, ela vai te ajudar a escrever, certo? Então, se as crianças agora vão escrever o que os americanos lá chamam de essays, que são as nossas redações, né? Escrever redação para aprender a escrever. É por isso que a gente faz redação. Não é porque é importante o que a pessoa está escrevendo, né? E aí elas vão colocar no chat GPT e vai escrever a redação para eles. Então, quando a gente está no mundo profissional, que para mim, por exemplo, se um funcionário, se um colaborador da Clarice fizer um relatório que ele tem que fazer pela cabeça dele ou pelo chat GPT, desde que cumpra o objetivo do relatório, que é comunicar e alguma ideia, pouco importa a origem, né? Agora, no mundo da educação é diferente, porque o objetivo da educação é que enquanto você faz, você aprende. Então, se as pessoas usarem cada vez mais o ChatGPT sem saber escrever e acha que o resultado está bom e repassa isso para frente, isso vai ser prejudicial, inclusive, porque a língua ela é tipo um vírus, né? Ela contamina. Os erros que existem na linguagem, aquele problema do mas e mais recentemente, é porque as pessoas começaram a escrever mais, porque a gente fala, né? Mas e mas foneticamente é muito parecida. Só que elas começaram a escrever no WhatsApp, em redes sociais e tal. Esse é o fenômeno. O suporte das redes sociais permitiu com que muita gente que falava ou achava que o mas era escrito com o i, começou a escrever, e aí as outras pessoas lendo incorporaram. E por isso se dissemina. Se a gente fizer a mesma coisa que o ChatGPT, porque quem pode reconhecer se um texto é bom? Na verdade, só um bom escritor, ou um bom intérprete, um bom entendedor, sabe se um texto está bom ou não. Se a pessoa só escreve e acha que aquilo, a resposta está boa, e passar isso para frente, a gente vai contaminar de novo a língua e a internet, que é o base de dados para a construção das IAs. Então, imagina esse outro problema que a gente tem. Se todo mundo começa a produzir artigo de blog, não sei o quê, com o GPT-3. E o GPT-4 vai ser baseado na internet, que vai ter um monte de texto agora do GPT-3. Então, assim, a educação precisa. Você pode usar a tecnologia para criar um app, por exemplo, que vai ensinar as pessoas a escreverem. Que nem eu falei da Clarice, ela vai ensinar por que que aquilo é um erro, por que que aquilo é um desvio. Ela não vai ficar simplesmente corrigindo. A mesma parte para a coisa da produção de conteúdo. Você, para os alunos, vai ter que ensinar não só a fazer um bom prompt, mas saber se o output daquele prompt, a resposta, de fato está boa.
Nossa, verdade. É, a gente está quase caminhando para o final da conversa e eu acho que a
Passou
Adriana já
muito
ficou
rápido.
chateada. Passa muito rápido porque é um assunto que, enfim, a gente já estava pensando em falar mais sobre inteligência artificial aqui no podcast para a gente falar sobre cada uma, né? Inclusive os modelos que existem. Mas, enfim, eu queria já pensando, né, nessas tendências. E teve essa, quando a gente estava falando agora do Google, né, entrando com o Bard, também tem lá o algoritmo dele também. Adorei esse Transformer no final, né, Transformers. E a partir das pesquisas agora, ele pode fazer outras combinações de dados, né? Se você vai procurar ali um determinado. Você vai criar o seu anúncio, né, no Google. Ele já pode dar uma outra base de dados, né, conforme o que as pessoas pesquisam. Tipo, ah, por que que as pessoas estão pesquisando carros elétricos aqui? Ah, é porque tem mais estação de abastecimento, ah, é porque a gasolina está cara. Ele pode fazer algumas combinações de dados diferentes. E eu falei dessa tendência, os alunos. Eu estava lendo também sobre os escritores, e os profissionais que vão ficar de olho no sentido de assim, saber identificar um bom texto, que era o que você estava falando agora. E eu queria, vou deixar depois, Adriana, não é a última pergunta, pode ficar tranquilo, porque a Adriana vai ter 1.500 perguntas, que ela sempre fala. Mas eu queria saber, Felipe, assim, você já falou de algumas coisas que você enxerga para a própria Clarice, que outras tendências de inteligência artificial para linguagem você tem visto, você está imaginando também que podem estar mais próximas ou num futuro mais distante? Que outras tendências você enxerga a partir da massificação da inteligência artificial e para colaborar com a linguagem, né? Ou com os idiomas, ou como as pessoas falam?
A IA de escrita vai mudar tudo. As IAs generativas. Porque pensa, as IAs de geração de imagem, ela, de geração de vídeo, que não existe ainda uma boa, tem experimentos sendo feitos e tal. As IAs de música, você já pode colocar um texto e ela cria música. Você pode colocar um texto e ela cria um aplicativo, um XUI do aplicativo, as telas, já existe essa.
Tem, eu fiz uma agora que inclusive é para fazer um site. Você vai ter que fazer um site
Isso.
simples. Quem está, por exemplo, fazendo alguma validação de startup, por exemplo, pode fazer o seu site importando algumas informações ali. E, cara, assim, você tem que dar uma mexidinha, normal. Mas ele te entrega um site de empresa. Você olha
Sim.
assim a página, é uma landing page, você fala, caramba. Isso aqui pode funcionar, entendeu? Tem, inclusive, o site só para isso, né? Tem uma inteligência artificial para alguma coisa. As de vídeo a
Então, as
gente.
IAs generativas, pela sua, é isso, pela sua lógica,
É.
elas vão revolucionar todos os mercados, porque basta você ter um conjunto de dados suficientemente grande para ela extrair padrões que estão etiquetados com língua, para que depois, quando você usar a língua para dizer o que ela tem que fazer, ela pega esses padrões que ela aprendeu e constrói. Então, tela de login, tela de, sei lá, de checkout, um monte de tela, é tudo igual. Ela vai lá e pega o padrão e faz a partir da e reconstrói. Depois, não vai dar tempo hoje de falar, mas depois a gente poderia bater um papo sobre a tecnologia mesmo por trás, né? O que que é esse Transformers e tal. Mas pensa, o argumento aqui é: essas vão revolucionar nichos, né, de profissões, essas que eu falei até agora. As de escrita vão revolucionar toda a economia, porque a escrita é a base da comunicação humana. A internet, antes de ter vídeo, som, foto, ela tinha texto. Texto é o meio de comunicação mais eficiente que o ser humano desenvolveu. E é o mais utilizado, mais socialmente útil, porque ele tem um grau certo de precisão e, ao mesmo tempo, de flexibilidade quando a gente está falando. A gente não entende exatamente o que o outro está falando quando a gente fala. A gente tem um certo grau, né? E a língua tem essa flexibilidade que é necessária para a construção da comunicação humana e também um certo nível de precisão. Ao mesmo tempo, ela é super eficiente, né? Você sabe que você pode carregar a Wikipedia inteira num celular porcaria. Você baixar a Wikipedia inteira, texto, você pode ter ela num celular bem fuleiro. E você já deve estar com seus vídeos e fotos já quase que acabando com a memória do seu iPhone. Vídeo e foto consomem muito mais do que texto. Então, o texto ele está na base de tudo. Então, você me perguntou, mercado de marketing de conteúdo é o que a gente está atacando primeiro e a proposta de valor mais clara e imediata, né? Você escrever anúncios, blog, e-mail marketing e etc. Mas aí tem todo o trabalho de escritório de e-mails internos mesmo, e-mail de vendas, RH, que vai fazer descrição de vaga, suporte ao cliente, tudo em texto. E tudo
É
vai ser
demais.
semi-automatizado.
E os comandos, né? Eu estava até falando antes e acabei esquecendo. Adriana, você não tem pergunta, não? Porque se você deixar, eu vou pirar aqui perguntando.
Na
Eu ia falar dos
verdade,
comandos.
tudo que eu estava falando é tão disruptivo. Eu parei para pensar aquilo que ele disse, que você não entende exatamente o que eu quero te dizer. Porque o que eu quero te dizer, apesar de que você está ouvindo, não é exatamente aquilo. Isso é muito interessante, né? E daí eu estava pirando nisso, na verdade, estava pensando em
A
quão
gente pira.
revolucionário é isso. Mas, na verdade, o que ele disse é que essa aplicação de inteligência artificial em texto vai afetar todas as indústrias, em todos os setores, no dia a dia, porque são as cartas do RH, são comunicados que você vai fazer internamente para o seu funcionário, é uma propaganda que você vai lançar, uma carta de vendas, etc. Então, basicamente, todas as empresas vão usar a inteligência artificial, né? De alguma forma ou de outra. É esse o futuro que você vê, querido?
Exatamente.
É,
E
né?
eu já estou começando a ser procurado para dar palestras ou fazer um workshop dentro de empresas, porque eles, por um lado, querem tirar esse medo das pessoas, do desconhecido, do outro lado, ensiná-las a usar, construir prompts, como é que eu posso resolver essa tarefa aqui E isso dá para, em alguns poucas horas, dá para fazer isso, que já vai ser um grande valor para as empresas.
É
E
porque os.
complicados serão. Desculpa, Adriana.
Não,
Fala, eu aqui
imagina.
agora.
Os prompts, quando você estava falando do cinema, que você. Para você fazer um prompt de, sei lá, de mágica, você pode usar suas técnicas que você aprendeu no cinema. Essas técnicas eu não possuo, por exemplo. Se eu quiser fazer uma imagem de um vídeo, uma tomada X, eu nem sei por onde começar. Então, o desenvolvimento da elaboração da pergunta ou do prompt, ela é muito necessária também. Basicamente, é o que é necessário, afinal de contas. Além de você conseguir validar o que sair dali, né? O output, mas é você ter conhecimentos suficientes para você dar o comando correto para a ferramenta, né? Porque ela ainda não é autonomamente inteligente para falar, calma, ó, para de falar besteira que eu mesmo vou fazer aqui e ela mesma desenvolve, que é o segundo passo, né? Eu acho de verdade que a inteligência artificial vai evoluir para isso. A Ana não concorda, mas eu acho que
Eu acho que ela pode pegar
sim.
padrões da indústria, né, do que é bom, por exemplo, numa imagem considerado em determinado ambiente ou nicho, padrão hollywoodiano, por exemplo, ela poderia fazer por conta própria, aprender a fazer por conta própria.
Eu não
Se a
tenho a
gente está
menor
falando de
dúvida
imagem
de
e tal,
que ela
agora.
entrega muito melhor do que a gente. Os próprios carros autônomos, eles dirigem muito melhor do que a gente. Se vocês virem vídeo, eles são ótimos condutores, porque eles têm que cumprir uma coisa que a gente não consegue. A gente é cheio de opções e coisas. Eu acho que as inteligências artificiais, seus propósitos, elas entregam muito melhor. Adriana, você fez exatamente a pergunta que eu ia fazer, que eram sobre os comandos, né? Mas aí, Felipe, a partir do momento em que a gente pode criar algum tipo de qualidade, né? Tipo, que a Adriana falou, eu não tenho conhecimento sobre fotografia de cinema, como é que eu vou conseguir entregar um prompt para isso? Será que não vai começar uma discussão também sobre padronizações daquilo que é melhor, seja para imagem, seja para escrita? E essa padronização pode ou não refletir um elitismo para as coisas dentro da inteligência artificial? Ou você acha que isso é viagem?
Já é uma discussão grande, é uma área de estudo, inclusive, de várias pessoas na academia discutir sobre os vieses da inteligência artificial, né? Porque uma vez que ela é treinada com base de dados do passado, ela reflete uma série de vieses, preconceitos e etc. Agora, a padronização é um pouco, faz parte da própria tecnologia, né? Pelo menos inicialmente. E ela serve a um determinado mercado de pessoas, certo? Tem pessoas que elas só querem comunicar alguma coisa. A gente não, por exemplo, eu lembro que a gente discutia sobre filme na faculdade, e aí em algum momento ficou muito claro para mim que um filme, sei lá, do Tarantino ou do Fellini ou do é muito diferente de um filme lançado no nas férias de verão por Hollywood, por não sei o quê. Um é um produto de entretenimento e é um produto para massa. O outro é um produto de entretenimento, só que ao mesmo tempo artístico. Então, todo mundo que for um criativo vai usar a inteligência artificial como ferramenta, mas ele vai fazer de tudo para colocar as ideias dele de uma maneira, inclusive formalmente, diferente. E não só suas ideias diferentes. Ele vai justamente descaracterizar, né? Que é o que os impressionistas, cubistas, futuristas fizeram com a artes plásticas depois do surgimento da fotografia, né? Então, esse novo renascimento das artes vai vir justamente por essa provocação de que não faz mais sentido você escrever como que a inteligência artificial já escreve, mesmo emulando determinados autores, né? Se você pedir para ela escrever como é que no Brasil não funciona tão bem como Chico Buarque, Arnaldo Antunes, já tentei, ela não escreve tão bem. Mas dizem que se você pedir para ela escrever Edgar Allan, no estilo do Edgar Allan Poe, ela vai lá e faz isso. Então, assim, o que você, como artista, vai colocar? Porque uma vez que está tudo padronizado, porque a função do artista é pegar as pessoas e falar: tá vendo que você está olhando para o mundo sempre da mesma forma? Deixa eu mudar um pouco a forma como você olha para o mundo. Essa é a função do artista. Essa é a função do criativo. Então, ele sempre, em qualquer coisa que você inventar, o criativo vai lá e vai inventar uma nova forma de você olhar para aquilo. Faz sentido?
Faz muito sentido. Eu acho que a Adriana está em choque, que nem eu, pensando em toda a discussão que é filosófica, né? Eu me sinto numa discussão filosófica. Eu preciso começar a me caminhar para o final desse podcast. A gente sempre fala que vai fazer 40 minutos de podcast, nunca acontece, sempre emenda. Quando o assunto é bom, é pior ainda. Adriana, se você tiver uma última pergunta, fica super à vontade.
É, não é uma pergunta, eu acho que eu só comecei a pensar aqui que daqui a pouco vão começar a surgir os cursos para você elaborar os prompts, né? Porque pessoas já estão fazendo isso. Você vai lá no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram, e as pessoas já estão dando dicas de o que você pode, como você pode interagir com o ChatGPT. Então, provavelmente daqui a pouco vão ter cursos de como você usar melhor a ferramenta para obter os resultados que você quer. Então, aí já abre um outro mercado, né, de cursos para usar a inteligência artificial. Acho que. Eu estou falando
Eu tô.
besteira, Felipe, ou você
Não
também
é?
acha isso?
Eu tô pensando em fazer, inclusive.
Ah, é?
Porque com toda essa experiência, eu tô escrevendo os prompts para Clarice, né? Então, em vez de uma pessoa que escreveria, escreva um parágrafo de introdutório de um blog post ou de um post blog. Ponto. Ela vai lá e escreve. Mas compara o output que ela escreveu com o meu prompt, que é: escreva um parágrafo introdutório de um blog post que tenha de 3 a 5 parágrafos e que cada de 3 a 5 frases no parágrafo e que cada frase não tenha mais do que 20 palavras e que as palavras não podem se repetir mais do que isso. E aí tem toda uma construção, entendeu?
Sim.
Que já é a ideia de um bom texto. Porque eu vi
É verdade.
justamente que ele comete essas coisas. Se tem uma coisa que o ChatGPT comete, é um monte de repetição de palavras. Embromation, ele começa a repetir o que você perguntou para depois dar a resposta, aquela coisa meio quinta série, né? Você pode me ajudar com não sei o quê? É claro que eu posso te ajudar com não sei o quê. E aí E aí as pessoas reproduzirem isso fica muito chato, né? Então, tanto os prompts da Clarice estão bem escritos, quanto ela vai poder revisar com os algoritmos próprios essas encheções de linguiça e repetições que o ChatGPT comete.
E cada empresa vai poder comprar uma inteligência artificial para usar na própria realidade dela.
Esse é outro, acho que tem outro assunto, outro debate, mas que vale a pena 1 minuto aqui para explicar. Uma outra coisa que as empresas vão poder fazer, e que a gente pensa em ter isso como solução, é: ok, você tem os prompts, mas você também tem, sei lá, um tom de voz da empresa, ou mesmo documentos da empresa e como a empresa escreve, que não são públicos e, portanto, não foram usados para treinar a inteligência, certo? Não estão na internet. Você vai poder fazer o que a gente chama de fine tuning, que é você pega o modelo que já aprendeu como a língua funciona e tal, mas você vai ensinar a ele sobre aquele conjunto de textos e, portanto, ele vai mudar a sua seu raciocínio sobre o texto, que é a estatística que ele faz de qual que é a próxima palavra que deveria vir depois daquela palavra dentro daquele contexto, que é basicamente isso que o GPT-3 faz. Então, com aquele conjunto novo de textos daquela empresa, então pega todos os textos produzidos na Natura, sei lá. E aí ela vai começar a escrever no estilo das pessoas da Natura, que tem todo um documento, style guide, provavelmente. Então, todas as empresas vão poder fazer fine tuning com os seus próprios documentos.
Que legal! Nossa, já estou mega empolgada com essa nova fase da revolução da inteligência. Como que você disse? Inteligência artificial? Inteligência o quê que você tinha falado?
Era
Eu chamo
criativa.
de criativas, mas o nome correto é acadêmico é generativas.
Que interessante. Gente, olha, a Ana vai brigar, tem que encerrar, então tem que encerrar, mas eu adorei, Felipe, conversar com você. E saber de tudo isso, eu sinto que estamos entrando numa revolução mesmo, e agora é só o começo de muitas coisas legais que vão acontecer, e eu estou super empolgada.
Legal, eu também
Olha.
adorei a conversa e estou muitíssimo empolgado. Eu acredito que essa era de ouro é um novo ciclo econômico, científico, cultural, inclusive, porque isso vai mudar a nossa maneira. Se muda a nossa maneira de escrever, vai mudar a nossa maneira de perceber o mundo, inclusive. E
Felipe.
culturalmente, vai ser uma explosão de criatividades. Eu imagino, eu espero que seja também. Eu vou trabalhar para isso.
Olha, eu
Que
sei que você já
legal.
está trabalhando para isso. A Adriana também fica super empolgada. E é engraçado porque, assim, a gente faz muito podcast, a gente fala com muita gente, e a gente tem alguns padrões de podcast que eu percebo pelo que eu olho para a Adriana quando ela está falando, quando o convidado está falando, eu olho para ela. Algumas pessoas chegam aqui no podcast e falam de coisas e vêm com, olha, já está acontecendo isso, não, mas já existe uma linha de estudo para isso. Chegam com algumas novidades que a gente fica um pouco, não sei qual é a palavra nem português para isso no nosso idioma, mas dá assim um overwhelming, né, no bom sentido, né? A gente fica assim impressionadas que a gente vai até perdendo o fluxo do que a gente pergunta, porque a gente sai do básico, vai entrando no, numa profundidade, né, do assunto. Isso aconteceu, acho que muito com o Vitor Valente também, que é um cara de jurídico que a gente sempre chama, é um parceiraço aqui também do podcast. E ele sempre vem com alguma discussão nova do jurídico, a gente fica assustada, assustada no bom sentido, né? E você agora trazendo. Com o case da Clarice, todo o seu estudo e toda a parte de inteligência artificial, acho que a Adriana pensa mesmo que a gente fica assim, caramba, e dá vontade a gente perguntar outras coisas. Então, quando isso acontece, é muito bom. Você foi um desses convidados, foi realmente um bate-papo muito feliz da gente estar falando sobre inteligência artificial. Acho que a gente deve conversar mais sobre isso, inclusive. Para desenvolver algumas coisas, para explorar mais esse campo, porque foi muito claro, foi muito bom. Foi uma conversa muito boa, não sei para vocês, para mim foi maravilhosa.
Eu
Muito,
senti
muito
isso.
obrigada mesmo, Felipe, pelo tempo, por se disponibilizar a vir aqui e dar essa aula de inteligência artificial. E a inteligência artificial aí sendo agora criativa, agora eu vou chamar de criativa, não vou mais chamar de generativa. E muito obrigada mesmo por trazer para a gente essa sensação de admirável mundo novo e admirável mundo novo das IAs que você está escrevendo.
Eu também gostei bastante. Obrigado pelo convite.
Ai, que bom. E
Obrigada,
olha,
gente.
a gente se
Pode.
encontra. Não, pode dar tchau, Adriana, pode dar tchau. Falar que a gente se encontra na próxima semana. Com mais amanhã já foi, com mais cases e quem sabe uma série aí também de inteligência artificial, porque deu vontade, né, Dri?
É verdade. Verdade. Muito legal.
Então, ó, gente, obrigada. Até a próxima semana.
Tchau.
Tchau, tchau.
Para acessar nosso conteúdo e conhecer os nossos cursos, acesse nosso site goldigitalfactory.com.br. Se você quiser comentar esse podcast ou quiser dar alguma contribuição sobre a sua empresa ou seu mercado, fale com a gente através do nosso LinkedIn ou do nosso Instagram, @GoldDigitalFactory. Se preferir, também pode mandar um e-mail para contato@GoldDigitalFactory.com.br. Até a próxima!